Olá, você que está ouvindo mais uma vez, eu sou Rodrigo Pastre. Estamos começando mais um Cafés com Excelência. Desculpe esse período aí parado, mas algumas mudanças de vida, de cidade, mas estamos de volta aí firmes e fortes. Hoje eu quero trazer um tema muito interessante, muito top, que eu venho pensando há muito tempo, que é o tema do desperdício digital, que eu estou chamando hoje como o nono desperdício do Lean. E é o seguinte, né? O mundo está mudando rapidamente, cada vez mais as pessoas estão usando dados, sistemas digitais para a gente ter, realizar, né? Tomar decisão, ser mais ágil e tal. E com a chegada da Indústria 4.0, a gente está vendo a necessidade das estruturas, tecnologias, sistemas e filosofias para a gente conseguir extrair dos clientes, fornecedores, operações, manutenção, as informações necessárias para a gente poder tornar as cadeias mais ágeis, né? As cadeias de valor mais ágeis, para que a gente chegue à nossa tão sonhada e almejada excelência operacional. Com essa demanda aí de guardar e analisar dados, gerar relatórios, bolar novas soluções, resolver problema, entre outras coisas, né? A gente vê a necessidade de ter sistemas digitais que entreguem valor à empresa, né? Realmente valor. E, consequentemente, também ao consumidor, né? O cliente final. Além dos nossos profissionais, técnicos, líderes, que estão cada vez mais preparados para essa demanda. Mas a velocidade da demanda está muito maior do que a entrega, né, de nós seres humanos. E isso não acontece de hoje, né? Mas assim, com a pandemia, isso foi uma coisa que se tornou mais evidente para mim, né? Essa correria aí. E ficou muito evidente essa nova categoria de desperdício que eu estou chamando aí. Desperdício digital. Mas o que seria esse desperdício digital, né? Novo, mas não sei se é tão novo assim. Eu vejo como desperdício digital os milhões de dólares, euros, reais, que você quiser, gastos pelas empresas nos sistemas digitais, que ou nunca são usados ou são usados muito pouco, tá? E aí eu estou falando também de infraestrutura, dos profissionais que não sabem fazer, os líderes que não entendem desse mundo aí e muito desenvolvimento de empresas que entregam soluções mágicas, né, que eles sempre têm, sempre eles resolvem tudo. E tá tudo ali on the shelf, né? Mas que no fim das contas não vão entregar valor esperado, porque assim, cada problema é um problema em diferentes locais, problemas diferentes e tem cada um suas particularidades. Quer um exemplo? Eu conheço algumas empresas multinacionais, tanto que eu trabalhei, quanto que eu tive contato, que eu dei consultoria. E a gente vem conversando muito com essas pessoas, né? E, putz, eles gastam muito dinheiro com sistemas, que nem roda, muito dinheiro mesmo. E muitas vezes, eu rio, mas é que é verdade. Nem a própria empresa que desenvolveu o sistema sabe utilizar o próprio produto, porque eles são tantas funcionalidades que eles não sabem, fazem ideia. Uma empresa multinacional, né, brasileira, investiu em torno de 1 milhão e meio de dólares em um sistema de manutenção altamente sofisticado, preventiva, preditiva. Só que ele está parado até hoje, né? Então, pensa aí, a bagatela de 1 milhão e meio de dólares sem nem sequer ser utilizado. Isso é, nossa senhora, é um gasto absurdo, né? Imagine para quem comprou esse elefante branco aí, né? Mas assim, vários dos motivos, entre eles estão a capacitação dos técnicos, da equipe de staff lá, né, dos profissionais que vão tocar os sistemas, que muitas vezes é mal feita essa capacitação, né? A compra desses sistemas não foi feita com objetivo, né? Às vezes simplesmente porque está na moda, né? Todo mundo está comprando, eu vou comprar. Mas é aí que está o erro, né? Você tem que comprar com um objetivo que você consegue gerar valor para sua empresa. Então assim, o que está acontecendo na verdade é que você está jogando dinheiro no lixo. É dinheiro no lixo. Na verdade, nunca existiu um problema a ser resolvido que justificasse tamanho investimento. Porque você não tem um propósito. Algumas empresas também não estão desenvolvendo isso pensando em um propósito. A compra está sendo feita para ficar na mesma onda que as outras pessoas. Só que no longo prazo, meu amigão, você está jogando dinheiro fora. Muito dinheiro jogado no lixo. Muito. Veja, você está investindo uma coisa muito melhor, você está comprando um sistema que alguém achou bonito e coloca lá. Só que você não prepara, não mantém e por aí vai, né? querendo ou não, os sistemas também são ativos, precisam ser melhorados e manutenidos para que ele gere valor, obviamente. Então, eu recebi umas pesquisas no e-mail, né? Se eu não me engano, foi da Startse, e tinha manchetes assim: durante a pandemia, 70% das empresas aumentaram ou mantiveram gastos com transformação digital, né? As pessoas acham que transformação digital é simplesmente comprar um sistema. Não é comprar um sistema, é uma cultura, é um processo que está ali, você possa fazer com que as pessoas entendam a funcionalidade e passem a utilizar tudo aquilo. Então, no fim das contas, as pessoas acabam voltando para o velho Excel, né? Ou então telefone, WhatsApp, por aí vai. Então não adianta você comprar um sistema extremamente caro se você não vai usar, né? Tem que ter uma preparação para isso. E pasme, né? Desses 70%, a transformação dá errado em 70% das empresas. Então, por que será que isso acontece, né? Como eu tô falando, ninguém pensa na cultura. As pessoas só pensam em comprar e botar pra rodar e acabou, né? Se você não capacita as pessoas, mais uma vez, é dinheiro no lixo. Eu vou contar um exemplo rápido aqui de uma empresa que eu trabalhei, e lá tem um sistema de manutenção, operação, né, todo automatizado, envio de sistemas, envio de mensagens e por aí vai. Galera, pasmo. Tinha um contrato de em torno de R$ 400 mil por mês, né? É isso aí, quase R$ 500 milhão. E não se utilizava, na minha concepção, o que eu conhecia, nem 10% do que aquele todo sistema ali podia entregar, né? Ou seja, estava gastando uma nota para ter um sistema à disposição e ninguém estava utilizando, né? Isso impactava, não tinha retorno em segurança, a parte social, operacional. E, consequentemente, o teu econômico já era, né? Então, assim, na minha concepção, um dos principais motivos era que os gestores não tinham noção, né, da potência que tinha na mão. E como existia uma alta rotatividade desses cargos de gestão, né, de liderança, o próximo sabia. E aí era um ciclo vicioso, né? E outros que sabiam que queriam enfrentar as culturas locais. Ah, o chefe não quer, não vou colocar, então não quero fazer com que meu colaborador se estresse ou tenha atrito com alguma outra área, né? Ou seja, por não saber o sistema, tinha gestor que não preparava a equipe e a ferramenta não entregava valor. E nem a empresa que entregava valor, né, no caso desenvolvia o sistema, falava que tinha também. Então ficava esse jogo aí porque era muito dinheiro envolvido e, consequentemente, estava ali, né? Eles ganhando e a empresa que pagava jogando fora. Então ninguém investia no desenvolvimento humano. Então, assim, a pandemia, ela mostrou a necessidade de investimento na parte digital. Isso aí eu já não estou negando, né? Todos precisávamos alcançar novos clientes para poder girar a roda, né? De forma mais remota. Alguns cargos poderiam, que não era de operação, outros não, né? Não poderiam e outros sim. Então, assim, nem todos os cargos podiam ficar em home office, mas quem podia se beneficiou e não precisava se arriscar lá, então usava novas ferramentas, testava e viu que prestava ou não. Mas faltando aos gestores, né, muitos não têm o conhecimento adequado para orientar qual tecnologia sua equipe deve trabalhar, ou pelo menos ter uma ideia macro, né? Porque, assim, quando a gente está falando em indústria 4.0, eu peço a você dois gestores que sabem indicar qual dos 9 pilares você vai usar no projeto da sua área para resolver o problema, né? Ou então, pelo menos, ele pode ser utilizado. Então, às vezes eles procuram, né, por mais sistemas mais complexos que custam milhões, ou que quando uma simples aplicação desenvolvida em casa, né, você põe um técnico, um analista para resolver, aquilo ali resolve. Então, quando você não tem uma noção boa dessas tecnologias, você fica a mercê tudo que a galera fala. E aí fica nessa questão das hypes, né? Então, a hype. Todo mundo está comprando, eu vou comprar. Eu já vi casos de fracasso onde gestores realmente mandavam as respectivas equipes utilizar a tecnologia, mas não fazia ideia do que era para a situação lá, do que ela podia entregar, e dava errado, obviamente, né? Então, muitas vezes eu orientei gestores a não utilizar tecnologias porque não resolveu o problema, mas eles optaram a usar. E, infelizmente, não deu certo. Assim, para entender. Cada caso é um caso, tem que estudar a solução para ver se ela é viável para aquele problema. Então, a gente obviamente tem que testar novas soluções, mas com embasamento técnico e simplesmente vindo da tua equipe, né? E não só no feeling. Então, mais uma vez, você investe em sistema que não está sendo utilizado. Outro ponto é que tem uma tendência mundial com a transformação digital e a automação do processo de coleta de dados, que também faz com que a gente tenha mais dados, né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso ao dado. E o problema é que a gente às vezes não tem tantos dados que a gente não sabe o que fazer, como é que a gente tira informação. Então preste atenção, pensa comigo, imagina que você tem uma pequena empresa e precisa de dados relacionados a mais a controle de caixa e a contatos das pessoas, né? Então você tem dados de produção, dados de estoque, que não necessariamente no começo ali você precisa, então você não precisa investir em dinheiro pesado. Você tem infinidade de dados que você não precisa utilizar ali. Então, você tem um custo mensal desnecessário de manter servidor, dados em nuvem, tem problemas de segurança de dados. Então, assim, a gente tem que ter noção primeiro do que quer medir para poder coletar dados específicos e aí então partir para a estrutura necessária para o nosso negócio, focado no nosso negócio. Customizado, customização, essa é a palavra. Então, não é porque você tem vários dados que eles vão ser utilizados e irão gerar informação. Vou contar uma história rápida aqui de uma consultoria que eu fiz numa empresa multinacional, um sistema pioneiro de manutenção preditiva. E lá, a gente queria observar falhas, né, as tendências de falha de equipamento usando dados dessas fontes, né, de muitos sensores. Só que o problema era, nem todos os dados eram coletados, né? E o que a gente foi conversar, a primeira coisa que eu conversei lá foi assim: qual era o propósito desse sistema específico, da qualidade dos dados, da amostragem dos dados, da infraestrutura para retirar os dados e por aí vai, né? Como esse dado chega à nuvem, digamos assim, no servidor. Então a gente chegou à conclusão no primeiro momento que a gente ia focar nos quick wins, né? Ou que também se fala dos low hanging fruits. Quais eram os dados que tínhamos disponíveis sem mexer uma vírgula na infraestrutura para que a gente pudesse ver que poderia ser retirada informação sem mover nada, já olhar o que a gente já tem. Então a gente percebeu que com os dados dos controladores a gente tinha questões que a gente conseguiria ter informações de confiabilidade da máquina, curvas de probabilidade, taxa de falha. E só depois que a gente entendeu que haviam padrões, a gente começou a utilizar um algoritmo específico de linguagem, aprendizado de máquina, né, famoso machine learning, para associar eventos que aconteceram com aqueles que poderiam acontecer. Certo? Ou seja, na hora que aconteceu um, eu tinha como ter uma probabilidade de qual era o próxima falha, né? Isso para cada máquina, não era para todas as máquinas, um para cada máquina, né? Só que a gente fez uma solução, primeiro focando cinco das falhas mais críticas, porque a gente tinha que começar pequeno para depois escalar. E era bacana, assim, o algoritmo ele aprendia o comportamento de cada máquina e mandava bala na previsão. Então, não foi uma solução de prateleira, on the shelf, né? A gente fez tudo sob medida para o problema e só ocorreu porque a gente focou em resolver o problema. E além disso, deu tempo para toda a equipe que estava envolvida aprender e amadurecer o conhecimento. Então isso é extremamente importante. Foram 6 meses trabalhando ali com mais de 20 pessoas, todos envolvidos, tá? Então assim, toma tempo, uns 6 meses a 1 ano. Vou dar aqui outro exemplo muito interessante, né? Foi, eu tive a oportunidade de criar uma gerência que eu juntei, a minha ideia foi juntar parte de qualidade com a parte de digitalização, transformação digital. Eu não vejo as duas coisas separadas, e entendeu? A excelência operacional depende da digitalização e vice-versa. Quanto mais dados eu tiver disponíveis que eu possa acessar e trabalhar mais rápido, melhor. E sem esses dados eu não consigo chegar à excelência, porque eu não consigo medir mais rápido. Então, assim, eu tive um desafio estratégico extremamente grande, né? Primeiro era que eu não tinha orçamento. Eu consegui pelo menos a equipe, né? Quatro pessoas no começo ali. E eu tenho orçamento de R$ 0. E eu tinha que desenvolver a área em Indústria 4.0. Mas eu vou falar um negócio a você. É possível. Então, durante um ano, eu capacitei toda a equipe em ferramentas da qualidade, PDCA, D-Mike, Scrum. A gente trabalhou com metodologia ágil, teoria do banco de dados. Ensinei a galera a programar em Python, Power BI. Utilizamos as ferramentas do Google Suite, que era de graça, e outros sistemas low cost para a gente poder desenvolver as soluções. Então, assim, minha primeira diretriz para a equipe foi: não quero papel, quero tudo digital. Então a gente conseguiu, depois de todo esse trabalho, conseguir desenvolver projetos para ministérios brasileiros, empresas internacionais, governos internacionais de alguns países, né? Isso com a equipe enxuta, então a gente tirou o papel do dia a dia, tá? Então, resultado, depois de fazer isso, medindo, tendo a rotina muito regrada ali, né? A gente teve a redução de 82% nos custos das áreas, da área, e em torno de 90% na queda do tempo de resposta. Ou seja, em vez de eu demorar 60 minutos, eu demorava 6 minutos, né, para entregar algo. Então a gente sabia o que a gente estava fazendo e a gente conseguiu alcançar uma eficiência em torno de 74%. A gente tinha um lead time, né, entrega de 610 horas no começo, e a gente passou para 79 horas, ou seja, em 2 semanas eu estava entregando produto que era pedido no nosso sprint e documentação no cliente. Então isso ajudou muito nosso dia a dia, né? Ficamos muito bem na fita, digamos assim. Então assim, uma vez você tem propósito, uma vez você tem pessoas capacitadas que trabalhem com isso, tudo fica mais fácil, né? Entre aspas. Mas assim, não priorize sistemas de prateleira, apenas quando eles realmente resolvem o problema. E você tem que resolver o seu problema. Parta de dentro para fora, do micro para o macro. Então você não acaba não investindo no que não precisa. Então você não vai ter custo necessário. Você diminui esse desperdício digital. Vou dizer outra dica aqui. Por experiência, né, alguns estudos, implementação do projeto, tomam de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, né, junto com a implementação. E só depois que os resultados vão ser colhidos, né? Então pense sempre no longo prazo, mas verifique se a necessidade de um investimento mais pesado resolve o problema hoje, né? E faça com que ele resolva o seu problema. Customize. Customize. Eu vou dar aqui um último exemplo que está acontecendo agora, nesse momento, né? Hoje eu estou como diretor de uma instituição aqui no Brasil, instituição alemã. E meu trabalho hoje, obviamente, é mais relacionamento estratégico e administrativo. Então, eu não tenho uma fábrica para operar. Mas, obviamente, eu gosto de entender o chão de fábrica, né? Isso é uma coisa que eu tenho desde pequeno, que eu tenho paixão, né? Então, é lá, go Gemba, vai no Gemba, vai onde estão tá os problemas. Hoje meu problema é administrativo. Então assim, no começo a minha rotina era muito solta, muito solta. E eu não conseguia mensurar muita coisa. Eu estava chegando, as coisas já estavam rodando e era bem complexo. Então assim, comecei a anotar em planilha, em slide, em caderno, começava a me perder. E aí simplesmente eu parei um dia assim, cara, vou verificar que eu posso mensurar, vou criar indicadores. Então padronizei o que podia coletar para gerar o relatório, o que eu precisava gerar semanal. Ah, quem são os clientes, contatos, quantas reuniões eu fiz. Quais são os editais de chamada de inovação? Quais são os parceiros estratégicos nossos que eu tenho que aumentar? Por aí vai. Eu estruturei e organizei esses dados, desenvolvi em casa mesmo, literalmente, um sistema que resolve esses meus problemas. Então, unifiquei a entrada de dados, eu acompanho meus KPIs, meus KPIs e os indicadores da rotina ali. Eu acompanho a evolução de cada conversa que eu tenho, de cada participação em evento que eu faço, né? Entre outras coisas. Então assim, isso eu utilizei três linguagens principais: HTML, PHP e MySQL. Então eu fiz, acabei fazendo um dashboard, mas que para mim é um diário de bordo, e eu compilo isso tudo uma vez só, né? Agora sim, por que que eu consegui fazer isso, né? Porque primeiro, na minha jornada eu tive ótimos líderes que me davam propósito e me ajudavam a evoluir. E eu consegui também obter conhecimento de gestão de pessoas, conhecimento de gestão da qualidade, gestão de projetos, em análise, programação, entre outras coisas, obviamente, mas além da curiosidade, interesse em melhorar sempre a minha rotina. Tem um olho que é assim, putz, como é que eu posso melhorar isso? Então assim, eu já percebo um amadurecimento muito maior cada dia, em cada contato que eu tenho, e eu consigo mensurar já um aumento de produtividade em cerca de 30% na minha rotina, 30% mais rápido. Né? Eu consigo ter maior qualidade nas conversas, eu sei qual foi o último ponto, tem um histórico ali, né? Eu sei com quem eu falei, quando eu vou reunir de novo com aquela empresa. Então assim, isso me dá uma maturidade gigante, né? E aí, eu tendo mais 30% a mais de produtividade, eu consigo ficar livre para pensar e cuidar dos meus relacionamentos, né? Com clientes e parceiros. E ao invés de eu estar ali caçando slide tabela, que eu não sei a versão, eu não sei qual foi o computador que eu deixei, não sei qual foi a pasta. E aí, né? A gente perde muito tempo. Então, assim, tudo registro e eu consigo me atualizar. E aí, pessoal, aí você que está ouvindo, vocês que estão ouvindo, né, o desperdício digital está mais aí, mais do que nunca, né? Então, se a gente não parar para pensar nisso, a gente vai ser engolido pela rotina, vai jogar muito dinheiro fora. Então, assim, para combater, a gente tem que investir ainda mais nas pessoas, em todos os níveis organizacionais. não só a parte técnica, mas a parte de liderança também. Então, capacite seus colaboradores, desde o CEO até a pessoa que está trocando ali o parafuso, entendeu? E também invista em sistemas customizados que vão resolver os seus desafios, tá? E tente eliminar os elefantes brancos das nossas estruturas. Beleza? Espero que tenha gostado desse capítulo aqui do podcast do Cafés com Excelência. E vamos tomar mais cafés aí, né, ao longo desses anos, com mais conversas e mais insights aí. Aproveite aí a semana e espero você no próximo episódio. Até mais.